Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. É um prazer estar de novo consigo, aqui na antena da Rádio RCS. Muito obrigado por se juntar a mim. Vamos continuar o nosso propósito. Já sabe, esse é o grande objetivo aqui na Voz da Esperança. Comunicar-lhe mensagens que tenham um fundamento na Palavra de Deus, que nos ajudem a abrir os horizontes para entender melhor a fé e o seu vasto domínio, o seu vasto campo de conhecimento e, claro, com o propósito de que isso nos ajude a compreender melhor o plano e o propósito de Deus para a nossa vida e, portanto, também a experimentarmos esperança como parte desta maravilha que é vivermos e sabermos que Deus tem um projeto para a nossa vida. Temos estado a falar em alguns episódios aqui sobre origens. Falámos da origem do universo, a origem da vida e a forma como conseguimos conectar a nossa existência e, no fundo, todas as coisas a uma origem. Hoje gostava de falar-lhe de uma origem, mas um pouco mais específica. A origem da palavra, aquela que nós podemos designar como a palavra de Deus e a quem Jesus designou como sendo a verdade. Claro que estamos a analisar estas questões de um ponto de vista não propriamente científico, mas racional, buscando evidências. Ora, falando da Bíblia e da origem da palavra de Deus, podemos dizer que a Bíblia é confiável do ponto de vista histórico, do ponto de vista da mensagem e dos valores, mas também de algumas mensagens como grandes verdades que ela apresenta. Existe alguma evidência que nos traga confiança de que a Bíblia é realmente um livro inspirado? Do ponto de vista literário, a Bíblia já é ou já pode ser considerada como um tremendo fenómeno, não só porque é o livro mais vendido em toda a história da humanidade, mas mesmo por razões da sua própria essência, do seu conteúdo. Trata-se, no fundo, de uma biblioteca, porque ela contém 66 livros que foram escritos num intervalo talvez um pouco acima dos 1500 anos e por 40 autores totalmente diferentes, de homens que foram desde reis até pescadores. Foi escrita num espaço geográfico que cruzou 3 continentes e também a sua escrita também cruzou línguas, pelo menos em 3 idiomas: hebraico, aramaico, uma pequena parte, e a língua grega, já no Novo Testamento. A verdade é que, apesar de toda esta enorme diversidade, que é cultural, temporal, linguística, até étnica, a mensagem central da Bíblia torna-a como um livro altamente coerente, como se ele tivesse sido organizado por uma mente que guiou a escrita e a produção destes muitos livros que foram organizados nesta biblioteca. Eu dizia que é como se tivesse uma mente. Na verdade, sim, podemos afirmar que uma das conclusões que tiramos é que houve uma mente organizadora deste material. A Bíblia é, sem dúvida, um tesouro da humanidade. Mas, claro, é justo perguntar se temos razões para crer na inspiração deste livro e se temos credenciais que apontam e confirmam a singularidade do seu conteúdo para que nele possamos confiar. Alguém dizia, a certa altura, que a Bíblia pode ser vista e lida como o livro de Deus, mas escrito com um sotaque humano, porque Deus, assim cremos, utilizou seres humanos, inspirou-os e guiou-os para que eles pudessem transmitir, naturalmente, com as suas palavras, com a sua experiência e no seu contexto, uma mensagem que fosse transversal e que chegasse a todos os seres humanos. Por isso, Jesus, talvez o seu personagem principal, ele mesmo afirmou que a Bíblia é a verdade. Podemos nós acreditar nisso? Gostava de fazer-lhe agora, ou partilhar consigo, algumas evidências para cimentar a ideia de que temos razões para confiar na Bíblia. A Bíblia antecipou algumas grandes verdades científicas. É verdade que a Bíblia definitivamente não é um livro de ciência. O propósito dela, obviamente, que é outro. Mas ainda assim, quando a Bíblia aborda temas que se cruzam com aquilo que nós designamos como ciência, no fundo, quando ela descreve o mundo natural, é impressionante notar como a Bíblia acerta plenamente, melhor, ela antecipou-se em séculos a algumas evidências e postulados da ciência que só anos e anos, séculos mais tarde, vieram a ser confirmados. Quer exemplos? Aqui vai. No livro de Jó, um texto bíblico que provavelmente foi escrito por Moisés e por volta do ano de 1500 a.C., estamos a falar de um livro com mais de 3500 anos de história, a certa altura o autor diz o seguinte: ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Note que Moisés estudou seguramente no que poderia ser considerada a Universidade do Egito, portanto, nas ciências ensinadas no Egito, porque foi lá, aliás, que ele foi educado e que recebeu educação formal. A verdade é que ele não usou nem validou essas supostas verdades científicas daquela época. Posso lhe dizer porquê? Porque os egípcios consideravam que a Terra estava apoiada sobre 5 colunas. Era esta a mitologia, no fundo, que era ensinada. A verdade é que Moisés, portanto, quando escreveu este livro, não tinha de forma nenhuma como saber que o nosso planeta, de facto, está, podíamos utilizar o termo, como que flutuando no espaço. Ele está sobre o nada porque as forças gravitacionais que, no fundo, regem todos os planetas e sistemas era-lhe completamente desconhecida, mas foi-lhe revelado o suficiente para ele poder afirmar que a Terra está sobre o vazio. Deixe-me falar-lhe agora sobre pressão atmosférica. Parece-lhe estranho? Pois é, mas também no livro de Jó, a certa altura, o autor escreve o seguinte: que Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Ora, nota o seguinte: o barómetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Ele foi inventado em 1643 por Torricelli. Mas a Bíblia afirmava há mais de 3 milénios que o vento e o ar têm peso, podem ser medidos. Algo a que com certeza o autor não tinha qualquer forma de saber no seu tempo. Mas como este é um livro inspirado pelo Deus que criou todas as coisas, sim, ele conhecia a pressão atmosférica. Deixe-me agora orientar noutro sentido. Em meados do século XIV, 1/3 da população aqui na nossa Europa foi dizimado pela peste, designada como a peste bubónica. Em grande parte, esta terrível doença, esta praga, podemos dizer assim, dizimou a população porque as regras de higiene, que hoje diríamos de asepsia, eram completamente desconhecidas. Portanto, não eram de todo praticadas. Na verdade, o que se fazia era que os doentes eram todos basicamente amontoados em espaços, quase que custa chamar-lhe hospitais, mas eram espaços que existiam e, portanto, a proliferação destas doenças, obviamente, era enorme. A verdade é que muitos anos, séculos antes disso, a Bíblia recomendava aos seus leitores, portanto ao povo de Deus, que diante da doença as pessoas fossem isoladas precisamente para se evitar contágio, e a ordem que Deus tinha estabelecido, e que também neste caso escrita por Moisés, curiosamente, então as pessoas ficavam isoladas até serem curadas. Deixe-me dar-lhe um exemplo no livro do Levítico, no capítulo 13, que fala de pessoas, quando estivessem com uma doença, deviam ser consideradas imundas durante os dias em que a praga estiver nele, no doente. Então, a Bíblia dizia que a pessoa era imunda, que ficará só e a sua habitação será fora do acampamento. Veja como temos aqui uma descrição absolutamente específica, precisamente sobre o conceito de isolamento. Este é um princípio que nós hoje chamamos quarentena. E este princípio teria salvado milhões de pessoas se tivesse sido aplicado na Idade Média. Hoje continuamos a aplicá-lo, temos tido exemplos bem reconhecidos, quando existem, por exemplo, pandemias ou epidemias à escala regional ou global, e a Bíblia, séculos e séculos antes de Cristo, da nossa era, portanto, há milénios, colocava a quarentena precisamente como um instrumento para evitar contágios. Mas ainda lhe vou deixar mais um exemplo absolutamente extraordinário. Um personagem bem conhecido na Bíblia, Abraão, recebeu uma indicação, talvez um pouco estranha, da parte de Deus, que ele aceitou e a partir deste momento, passaram-se a circuncidar os meninos da linhagem de Abraão, portanto, israelitas. Dizia que os meninos eram circuncidados ao oitavo dia. Deixe-me partilhar consigo aqui esse texto que está em Gênesis. A indicação que Deus deu a Abraão foi que a carne do propúcio da criança devia ser circuncidada e que isto serviria como um sinal. E depois o texto continua a dizer que ao oitavo dia, o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo o macho nas vossas gerações, fosse ele nascido em que família fosse. Agora, vem um detalhe aqui absolutamente extraordinário. Se nessa altura Abraão tivesse pedido alguma explicação a Deus sobre porque é que tinha que fazer isto e, sobretudo, porque no oitavo dia, seria muito difícil de ele entender. Mas sabe o que é que nós hoje sabemos? É que antes do oitavo dia de vida da criança, os níveis de protrombina no sangue estão muito baixos, o que torna a coagulação pouco eficaz se houver um corte. No oitavo dia, hoje sabemos isso com segurança, temos os maiores níveis de protrombina no sangue do bebê. Deus, como Criador, conhece com detalhe as características do nosso corpo, porque Ele é o Criador do ser humano. E é por isso que encontramos este detalhe tão específico nesta ordem, que afinal não tem apenas um fundamento religioso, ou litúrgico ou ritual, mas hoje podemos entender uma dimensão científica. Sabia que a expectativa de vida dos hebreus aumentou depois de que eles deixaram o Egito? No Egito vivia-se em média até aos 40 anos, em alguns casos 50. Poucas pessoas viviam mais do que esta idade. Porquê que isto acontecia? Hoje existem conhecimentos históricos que nos permitem avaliar melhor esta questão. Os hebreus passaram a seguir um estilo de vida completamente distinto do que aconteceu durante os séculos que viveram no Egito. Este foi um estilo de vida, hoje podemos chamar-lhe assim, que foi prescrito pelo próprio Deus através das indicações que foram dadas na forma de leis, de regulamentos, de estatutos que o próprio Moisés transmitiu ao povo. Fazia parte deste conjunto de leis de higiene e de saúde o acesso a coisas como água, a utilização da água, de luz solar, do ar puro, do exercício, do descanso, indicações muito específicas sobre alimentação, que criaram, obviamente, um equilíbrio muito melhor na vida das pessoas e também na sua relação com Deus. Hoje, estes autênticos remédios naturais fazem parte das grandes indicações para um estilo de vida saudável, mas que o povo de Deus recebeu há milhares de anos atrás e, por isso, muitas das doenças e problemas de estilo de vida que eram conhecidos nas sociedades de então, este povo que se deixou guiar por estas indicações tinha indicadores, de facto, assinaláveis para o tempo em que tudo isto aconteceu. Agora, saindo do campo da ciência, queria ainda dar-lhe mais algumas evidências, agora mais do domínio da história e da arqueologia, para lhe mostrar porque é que podemos dizer que a origem da Bíblia merece confiança. As pás dos arqueólogos têm trazido à luz muitos achados que confirmam este pano de fundo histórico da Bíblia. Uma descoberta arqueológica muitíssimo importante foi a que aconteceu nos chamados manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em cavernas na região de Qumran no ano de 1947. Antes desta descoberta, nota o seguinte, a cópia mais antiga do Antigo Testamento datava do ano 900 d.C. Por isso, isto favorecia o quê? Que muitas pessoas afirmassem que com um intervalo de tempo tão grande entre os originais e as cópias, havia uma boa probabilidade a mensagem da Bíblia ter sido adulterada ou deturpada com erros grosseiros ao longo do tempo. Pois é, só que nos manuscritos do Mar Morto, que datam de 250 anos ou até 250 anos antes de Cristo, Portanto, estamos a falar 1100 anos mais antigos que a cópia manuscrita mais antiga que era conhecida até esta altura. Portanto, o que é que isto permitiu? Que os estudiosos destes temas comparassem as versões desta versão que existia até então, como eu lhe disse, que datava de cerca de 900 anos, depois de Cristo já, e agora com estas descobertas, com mais de 1000 anos de antecedência, era possível verificar então, talvez, quem sabe, finalmente se pudesse provar que a Bíblia tinha sido adulterada ao longo do tempo e que as suas versões antigas estavam completamente diferentes. Mas o que é que foi concluído, o que é que se descobriu, na verdade? Ao contrário, que a mensagem bíblica, de forma, podíamos dizer, quase milagrosa, foi absolutamente preservada ao longo dos séculos. Repare que estes diferentes exemplos do campo da história, da arqueologia ou até da ciência, da forma como o conhecimento tem evoluído e se pode cruzar esse conhecimento em várias áreas com o que a Bíblia revela ou simplesmente traduziu de forma natural no que os seus autores escreveram. O que lhe estou a dizer é que essa não é a razão pela qual nós vamos crer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas temos evidências que nos ajudam a confirmar que há razões para ter confiança. Já quando olhamos para o seu conteúdo, a Bíblia dá-nos indicações muito claras. Jesus um dia afirmou num célebre discurso que teve com um conjunto de pessoas que o escutavam, de que se as Escrituras, portanto a Bíblia e neste caso o Antigo Testamento, que era a Escritura que o povo tinha acesso, ele dizia Jesus que se as Escrituras fossem examinadas, as pessoas iriam verificar que elas já davam testemunho dele, da sua existência. Ou seja, Jesus apontou para essa dimensão profética, de que a Bíblia revelou mensagens acerca de acontecimentos que teriam lugar muito à frente do seu tempo e que essas indicações ali estavam com absoluta clareza e verdade. Talvez por isso o apóstolo Paulo, na sua célebre afirmação, quando escreveu a Timóteo, dizia que toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para a nossa vida. Ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir. Porque a inspiração de Deus dada aos homens trouxe-lhes a capacidade de escreverem não apenas coisas que são espiritualmente relevantes, mas coisas sábias que instruem a nossa vida, que corrigem muitas vezes a nossa conduta, seja do ponto de vista moral, ético, nos relacionamentos, mas até em muitas áreas, como a saúde ou o estilo de vida, como ainda há pouco víamos alguns exemplos. E deixo ainda com um conselho sábio que o apóstolo Paulo também ele nos deixou. Quando escreveu aos Romanos, no capítulo 15 desse maravilhoso livro, encontramos no versículo 4 esta frase que diz o seguinte: todas as coisas que antes foram escritas para nosso ensino foram escritas, para que por estas palavras possamos ter esperança. Aqui, na Voz da Esperança, não apenas transmitimos-lhe uma mensagem que inclui reflexões, conselhos, ideias, mas sobretudo estamos baseados neste grande conceito de que as coisas que foram reveladas por Deus aos homens que escreveram a Bíblia, elas são capazes de nos transmitir conhecimento. Por isso é que elas foram escritas para ensino. Isso cruza as muitas áreas da nossa vida e é capaz de nos comunicar esperança também de muitas formas. É por isso que podemos ter uma enorme confiança de que a origem da palavra de Deus é segura, de que a sua mensagem é confiável e que se dermos ouvidos àquilo que Deus revelou e inspirou, então temos razões de sobra para viver melhor e, sobretudo, viver com esperança.
Ouvir o teu querer, tua palavra.
Estamos quase a chegar ao final da Voz da Esperança de hoje. Foi um prazer ter estado aqui, deste lado, conversando um bocadinho consigo sobre a origem da palavra e as razões que temos para ter confiança nela. Eu acredito que estas razões também podem ser válidas para a sua vida, tal como são na minha. Pode acreditar. Não apenas aqui estou a partilhar palavras, mas também o meu testemunho. Falo-lhe do que creio, mas também do que vivo e do que tenho experimentado. E o papel da palavra de Deus na minha vida tem sido realmente o grande pilar que me tem permitido avançar e construir, na verdade, a minha identidade. Desafio a aceitar também, ou fazer a experiência, não é tanto aceitar a minha história, é mais o meu desafio, é mais a fazer a sua própria história. Portanto, para o ajudar nesse processo, se puder, então hoje tenho uma oferta para lhe fazer. Na verdade, tenho comigo, aliás, no momento aqui em que falo e gravo este programa e o partilho consigo, tenho na minha vida, na minha mão mesmo, um pequeno guia de estudo, na forma quase de uma revista, que eu acredito que pode ser uma grande bênção na sua vida. O seu título é Eu Creio. São revelações da Palavra de Deus, motivos, como hoje lhe aqui apresentei, para crer, precisamente, de que aqui tem sabedoria e instrução, ensino para a sua vida. Gostava de receber este material, este guia de estudo, Eu Creio. É muito simples, envie uma mensagem, já sabe, envie o título, basta dizer que queria receber a revista ou o guia Eu Creio, ou só mesmo as palavras Eu Creio, e nós vamos enviar-lhe, claro, vamos pedir-lhe os dados para poder enviar-lhe este material extraordinário. Eu Creio, faça o seu pedido, já sabe, o nosso número é o 933-939291. Veja que escolhemos o número para ser o mais fácil possível para si que está desse lado, que não consegue ver, está só a ouvir-me, se calhar até consegue decorar, se não, rapidamente, marque aí no seu telemóvel, 933-939291, peça então o guia Eu Creio. O nosso encontro hoje fica por aqui, se Deus quiser. Com vida e saúde, se assim a tivermos, cá estaremos na próxima semana, no nosso próximo episódio, seja aqui na antena da rádio, seja, quem sabe, no podcast, já sabe, pode ir também ao nosso site e aí é fácil encontrar precisamente todos os nossos podcasts. Rádio rcs.novotempo.pt. Tudo bom para si, que Deus o abençoe, encontro marcado no próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança com Pedro Esteves.